Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário de segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Na sua Rádio Namib fala a verdade com os seguintes tópicos. Rádio 5 homenageia antigo futebolista angolano Paulo Antônio Alves Paulão no Namib.
Agradeço imenso pela amabilidade que as pessoas tiveram pela recepção.
Província do Cunene, novamente afetado por uma praga denominada mosca branca, que já devastou mais de 5 mil plantações naquela província.
São as árvores que nos ajudavam nesse tempo que o alimento está difícil.
Governador Archim Mangueira diz que definiu os setores da saúde, educação e infraestruturas como prioridade do seu pelouro.
Priorizar a saúde.
Advogado Francisco Canjamba diz que a falta de condições de trabalho para os magistrados do Ministério Público tem implicações na vida dos cidadãos.
Direitos fundamentais do próprio cidadão.
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Tchung e apresentação de Madalena Chikwenge. Uma a uma, ao desenvolvimento das notícias. O antigo futebolista angolano Paulo Antônio Alves Paulão foi homenageado pela Rádio 5 no Namib no seu programa Recordar e Viver, com a apresentação do jornalista Domingos Kitumba. O jornalista Fonseca Tchung acompanhou e tem mais dados sobre esta notícia.
O antigo desportista Paulo Alves Paulão foi homenageado neste domingo, 8 de agosto de 2021, na cidade do Namib. O ato decorreu de frente ao estádio Joaquim Moraes durante o programa Recordar e Viver da Rádio 5, com a apresentação do jornalista Domingos Kitumba. Reza a história, Paulo Alves Paulão passou por Inter do Namib, Ferrovia da Huila, 1º de Maio de Benguela, Benfica de Portugal, Vitória de Setúbal, igualmente em Portugal, Atlético Sport Aviação do Asa e também pela seleção de Angola em dois campeonatos. A primeira presença foi na África do Sul em 1996 e a segunda fase foi em Burkina Faso. Paulo Alves Paulão, em declarações prestadas ao Namib pela Verdade, diz estar agradecido pela homenagem.
Eu agradeço pela mobilidade que a rádio e o povo de Namib tiveram para que eu pudesse estar aqui no Namib. Eu acho que quem fica a ganhar é o povo de Namib. Teve realmente um menino que saiu muito cedo e no tempo de Cacelinha e depois foi jogar a vários clubes de Angola e no Girabola, depois foi para Lisboa e mesmo para a seleção de Angola. E eu acho que talvez nunca é tarde demais pela merecida homenagem. E eu agradeço imenso pela mobilidade que as pessoas tiveram, pela recepção que o povo de Namib sempre teve para comigo.
Altino Cândido Ananães, antigo companheiro de Paulo Alves Paulão, disse que apesar de ser tarde, mas é uma homenagem merecida.
Um grande jogador como o Paulão merece, de facto, uma homenagem. Embora tarde, mas foi bom ter pensado nele.
João Pedro Paes, igualmente antigo companheiro de Paulo Alves Paulão, também relembra a história e fala mesmo do seu contributo ao futebol nacional.
Por acaso, o Paulão é daqueles que todos nós conhecemos, não precisa de apresentações em termos de futebol. Foi um rapaz que começou e até terminar.
Foi mesmo aqui no Joaquim Moraes onde tudo começou?
Afirmativo, foi mesmo no Joaquim Moraes. Antes, nos Caçolinhos, era naqueles campos da cidade, dos pelados da cidade. Mas depois, quando entrou já para júnior de equipe sénior no Inter, já foi aqui no pelado mesmo.
Manuel Dias, mais conhecido por Minhas, fala na primeira pessoa sobre o antigo craque do futebol angolano.
É uma estrela, um craque dos craques, grande referência do futebol angolano internacional. Todo o respeito é pouco para essa figura. Quando as pessoas reconhecem aquilo que nós fizemos em prol do futebol, é muito bonito, é gratificante e eu fico feliz.
José Vieira Albertino Gomes, mais conhecido por Cangato, músico e antigo futebolista, disse que Paulão é dos jovens que já deu muitas alegrias ao futebol no Namibe?
Paulão é uma das nossas memórias. Jogou muito nos caçolinhas aqui do Piteu. Jogou o Júnior, fez o Inter do Namibe. Jogou depois pelo Ferroviário da Vila 91, 93 foi o 1 de maio. Depois rumou-se a Portugal. Portanto, pelas qualidades que o Paulão já havia mostrado de criança, nós sabíamos que ele de grande ia dar um salto muito grande.
Esta homenagem é da iniciativa da Rádio Nacional de Angola no programa Recordar e Viver da Rádio 5, de Domingos Quitumba, que visa homenagear os antigos desportistas angolanos espalhados pelo país. De realçar, o estádio Joaquim Moraes é dos antigos na cidade do Namibe, que nesta altura encontra-se num estado de degradação, o que preocupa os homens do futebol. O governador Axel Mangueira recentemente disse que
Joaquim Moraes é de facto um projeto que a administração municipal de Moçambique tem no seu programa. Nós temos estado a dar todo o nosso suporte. Eles têm estado a trabalhar para o ponto crítico de Joaquim Moraes, a reabilitação da relva, a condição que, digamos, está a ser resolvida neste momento, é a água para que haja relva. Né? A administração está a trabalhar nesse sentido e depois temos de fazer por fases. Depois será o campo em si, mas a prioridade é a relva. E vamos ter, certamente, o Joaquim Moraes em condições muito brevemente.
A reportagem é de Fonseca Ching. Saudações.
Muito obrigada, jornalista Fonseca Ching. Depois da praga de gafanhotos, a província do Cunene foi novamente afetada pela praga denominada mosca branca, que, segundo relatos, já devastou mais de 5 mil plantações, com maior incidência em Mangueira. A jornalista Esther Colemba traz o desenvolvimento desta notícia.
O balanço preliminar é da direção do Gabinete Provincial da Agricultura e Pecuária, tal como disse Pedro Tibério, que avançou ainda estar em estudar mecanismo para o combate.
Iamos a fazer um monitoramento, que resultou nesse momento um levantamento de mais de 5 mil plantas afetadas. Estamos a continuar a fazer o levantamento. A espécie mais visada é mesmo a mangueira. Temos algumas plantas que, por exemplo, as goiabeiras que nós visitamos, algumas já se secaram. A recomendação é mesmo que se faça um controlo químico direcionado e com participação da própria população. Nós não temos esses produtos, mas pode se encontrar no mercado.
Para a bióloga Vanusa Esperança, alerta a perigosidade da espécie, pelo que devem ser tomadas as medidas de combate.
A mosca branca, ela não é só responsável por um vírus, ela é responsável por 44 tipos de vírus nos vegetais. Então, esses 44 tipos de vírus, alguns atacam nas raízes, alguns atacam no caule, nas folhas, alguns atacam nas flores, alguns atacam nos frutos. É preocupante, porque a planta, ser afetada por esses vírus, ela acaba mesmo por perecer. E esta praga, vamos imaginar que vai em grandes campos agrícolas, afeta na economia.
O surgimento desta praga constitui preocupação dos cidadãos que temem por dias piores. Henrique Pedro Jamba disse estar desesperado porque vários métodos já foram usados para combater esta praga.
Desespero total, já tentamos colocar petróleo, tentamos até misturar água com homo. A praga sempre continua. São as árvores que nos ajudavam nesse tempo que o alimento está difícil.
A província do Cunene foi novamente afetada pela praga denominada mosca branca.
Muito obrigada, jornalista Esther Colembe. O governador do Namibe, Archie Mangueira, diz que definiu os setores da saúde, educação e infraestruturas como prioridade do seu pelouro. O jornalista Augusto Cativa traz o resumo desta notícia.
Em entrevista à Rádio Nacional de Angola, Archie Mangueira disse que está a seguir as prioridades definidas pelo seu pelouro.
São as prioridades que definimos quando chegamos em outubro de 2019 e os resultados falam por si. Portanto, continuamos focados na reabilitação das vias de acesso. Continuamos a priorizar a saúde. E quando falo de saúde, falo dos quadros, falo das unidades sanitárias, falo de ações a montante também, que de alguma forma impactam nos serviços de saúde, como saneamento básico. Falo da municipalização dos serviços de saúde para levar os serviços de saúde mais próximo ao cidadão e evitar evitar, digamos, congestionamento das unidades sanitárias de referência, designadamente os hospitais de referência no município sede da província, Moçambique. A educação continua também a ser a nossa prioridade, enfim.
No domínio das infraestruturas rodoviárias, Archa Mangueira garantiu que neste momento as obras do troço Bibala Camucuio já estão em curso e aguarda pelas obras do troço Moçambique Virei.
Neste momento já há obra no troço Bibala Camucuio, que são 90 quilômetros, portanto estamos a falar de um troço importante para o desenvolvimento de praticamente 3 municípios, Moçambique, Bibala e Camucuio. Estamos a falar de municípios que têm um desenvolvimento agrário e pecuário importante, principalmente Bibala e Camucuio, e só o facto de permitir a ligação entre esses dois municípios, que fica muitas vezes cortada quando há enchentes das águas que vêm da Uila, portanto isola um dos municípios, nesse caso o Camucuio, sem qualquer comunicação nem com Bibala, nem com o município sede da província. Portanto, vamos ter aqui ganhos importantes, não só para o desenvolvimento da província, mas para a satisfação das necessidades daquelas populações e melhoria da qualidade de vida. No curto médio prazo, também priorizássemos o troço Moçambique-Virei.
A seca e a fome são problemas candentes na região do Namibe. Archie Mangueira disse que acompanha de perto o sofrimento das pessoas afetadas pela seca e muito tem feito para mitigar os seus efeitos.
Eu acompanho de perto, todos os dias. A primeira visita que eu fiz, uma semana depois de ter chegado ao Namibe, foi ao Virei e foi no âmbito das ações que o governo local estava a executar para reforçar a resiliência das populações da seca. Portanto, não fiquei no município sede do Virei, andei pelas localidades todas, principalmente aquelas mais afetadas pela seca. Como sabe, o Namibe, por definição, é uma província desértica e, embora os especialistas digam que é um fenómeno natural cíclico, aqui já não sei bem se é cíclico, se é de facto permanente. O importante é que tenhamos condições para reduzir, digamos, os efeitos da seca sobre a população.
Governador do Namibe, Archie Mangueira.
Muito obrigada, jornalista Augusto Cativa. O advogado Francisco Canjamba disse recentemente que a falta de condições de trabalho para os magistrados do Ministério Público tem implicações na vida dos cidadãos. O jurista fez estas declarações durante um angolé da Semana Finda, que abordou sobre o tema sindicato exige melhores condições de trabalho para os magistrados do Ministério Público.
Os magistrados devem ter ao seu alcance condições de trabalho. Significa, tem gabinetes e condições, tem papel e condições, tem todos os meios em que quando chega lá, nada obsta que ele faça o seu trabalho. Porque também a falta de condições tem chegado ao ponto de muitos cidadãos detidos, ao invés de serem as suas detenções serem legalizadas ou então e serem ouvidos pelo magistrado do Ministério Público nas 48 horas, isso não acontece porque se calhar o magistrado não tem condições, se calhar não tem computador, não tem nem tinteiro para imprimir, e nesses serviços funciona aquela regra de que a pessoa entra com documentos e sai com documentos, e há quem já foi ouvido pelo magistrado do Ministério Público, em que se calhar a condição carcerária dele, então a medida aplicada é mesmo o termo de identidade, significa que é solto, fica em casa, mas terá que ficar mais aqui 4, 5 horas, se calhar um dia, só porque não tem tinteiro lá, não tem se calhar computador para que se tenha um documento.
Enquanto isso, os comentaristas do Namibe em 7 dias, espaço de abordagem dos factos que marcaram a Semana Finda, também manifestaram a sua solidariedade com a classe de magistrados, pelo que instam ao governo a criar condições para o bom funcionamento do setor da justiça em Angola. Manuel Candolo, jurista e sociólogo.
Os magistrados do Ministério Público não estão fora daquilo que é a estrutura física de uma boa governação. Como uma boa governação? Começa pela aplicação da própria lei. Como é que vamos ter uma boa governação? Vamos combater com a corrupção? Se os magistrados andam de culpa-pata e os corruptos andam de lexos, sinceramente, isso é uma vergonha. Então é necessário que o nosso Estado na sua pessoa, senhor Presidente da República, ver essa situação e saber onde é que está o problema.
Daniel Timboa, filósofo.
Os magistrados, de 75 para cá, tivemos um governo, tem vindo a beber veneno, veneno da corrupção. Nós estamos a ver o sistema de justiça como é que está sendo, o combate à corrupção como é que está sendo, é seletivo e eles mantêm-se calados. Isso é beber veneno.
Assim terminamos o espaço informativo desta segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.